Lucas 21, 34.
Lucas 21, 34 nos diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Eu quero convidá-lo a reler junto com os outros irmãos, porque nós vamos meditar nesta noite sobre distrações perigosas. Vamos reler? Tenham cuidado. Deus abençoe a sua palavra, o nosso coração. Meu irmão e minha irmã, nossos corações, eles são no sentido de o nosso coração, a nossa alma, porque o texto aqui está falando não de coração como um órgão do corpo, mas o coração, a alma, o nosso espírito, a nossa vida não física, esse coração, essa alma, essa vida não física, o nosso chamado eu interior, o nosso eu, a nossa pessoa invisível, ela não pode viver sobrecarregada. É curioso, meu irmão e irmã, como nós sobrecarregamos, o ser humano sobrecarrega a sua alma. Como nós temos a tendência de sobrecarregarmos aquela parte íntima nossa, aquilo que a Bíblia chama de algo tão precioso, mas tão precioso, que vale mais do que o mundo inteiro. Porque Jesus certa vez disse que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, há algo em nós que vai além do nariz, vai além das orelhas, vai além dos cabelos, vai além do físico, que é mais valorizado, tem de maior valor do que todo mundo. E é curioso porque nós vamos sobrecarregando essa parte da vida, nós vamos trazendo sobre nós algumas coisas que não nos fazem bem, e muitas vezes com o sentimento de que aquilo é bom. Às vezes estamos assim, engolindo lixo, com o sentimento de que estamos comendo algo que é bom para a vida, mas não é. E a Bíblia diz, agora Jesus chama atenção para a necessidade do cuidado. Lembrando que nós estamos no ano do cuidado. Cuidado neste texto com o quê? Cuidado para não sobrecarregar o coração. Com o quê? Com coisas que trazem distração. Com coisas que são até, entre aspas, legais. Com coisas que são prazerosas. Há coisas, hoje de manhã eu estava falando sobre isso, que elas são boas para a vida, mas não são prazerosas. Eu lembro, por exemplo, essa ideia de tomar remédio amargo. O remédio amargo é bom, já alguns dizem, para o estômago. Eu tenho certeza que não é tudo que é amargo, que seja o que é bom para o estômago. Mas às vezes há coisas que não são boas, não são agradáveis, mas elas são boas para a vida. Trabalhar, se empenhar, às vezes nós temos a sensação de que olhando para o lado do conforto não é bom, mas é bom. Você deixar às vezes de gastar algum dinheiro, de fazer alguma coisa que lhe daria prazer, mas você faz por um propósito maior. Não é confortável, mas é bom para a vida. Aqui nós estamos falando agora de distrações. Coisas que ganham o coração, coisas que vêm para cima do coração, que pesam no coração. Entretanto, são coisas que aparentemente são confortáveis, são legais, são joias. Em algumas culturas são até recomendadas. Eu soube, por exemplo, de uma cultura que valoriza o beber até ficar tonto como algo positivo. A ideia naquela cultura de beber até ficar tonto, a ponto de cair, é a ideia de que houve tanta fartura, houve tanta comida, houve tanto recurso, houve tanta bebida, que eu cheguei a ficar chapado. Então é uma coisa tida assim como celebração. É porque se tivesse pouco, não dava para ficar tonto. Ficou tanto de tonto, de tanta fartura. Então aquela cultura valoriza isso. E a pessoa que me explicava isso diz, você ficar chapado, dizia o fulano de tal, você ficar chapado é sinal de que você tem uma vida abençoada. Curioso isso, né? Na prática da vida nós vamos ver que ficar chapado é uma desgraça. Agora, o que o texto é curioso? O texto diz assim, tenham cuidado, Jesus diz, para não sobrecarregar o coração. Então veja que aqui Jesus está mandando ter cuidado com essas coisas, porque elas sobrecarregam o coração, elas fazem pesar demais na alma. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem. Libertinagem. Então libertinagem sobrecarrega o coração. Não é algo bom, não é positivo. Pode em algum momento parecer prazeroso, mas é algo que sobrecarrega a vida. E você sabe que a palavra libertinagem, no original, ela também pode ser traduzida para o português como orgia. Está ligado, meu irmão, a práticas sexuais exóticas. Aquilo que foge do tradicional, que envolve um homem com a sua esposa. A esposa com o seu marido. É alguma coisa feita libertinamente. Não é liberdade, é libertinagem. E o que é libertinagem? Libertinagem é o uso da liberdade sem bom senso. A libertinagem é o uso da liberdade sem o bom senso. São pessoas que vão se envolvendo e vão desenvolvendo a sua sexualidade de uma maneira que ela passa a não ser mais algo saudável. Ela se torna algo doentio, uma área da vida, uma esfera da vida que é doente, adoentada. E meu irmão e minha irmã, você sabe que o ser humano há coisas que são viciantes. E viciante é algo que domina e além de dominar, faz com que a pessoa deseje desenfreadamente. E não só desenfreadamente, é um desejo, meu irmão, que passa a não contentar-se. Então preste atenção numa coisa, só estou tocando nesse assunto, não é porque eu sou um pastor para frente não, é porque a Bíblia está falando, a Bíblia tocou no assunto da sexualidade. A Bíblia está tocando no assunto e mostrando o seguinte, que libertinagem, o conceito é o uso da liberdade sem bom senso. E aqui, libertinagem, orgia, está ligada à área sexual. Jesus é que está falando do assunto. Eu estou falando do assunto que Jesus falou. E libertinagem sobrecarrega o coração. Um dos motivos é porque é viciante. A pessoa passa a não se contentar mais com o que tem. E meu irmão, você sabe que a promiscuidade no mundo de hoje é uma coisa que se tornou o normal, o padrão. A pessoa que se envereda pelo caminho da promiscuidade sexual, da libertinagem, ela está entrando num caminho de não contentar-se com aquilo que tem. Não manter controle sobre aquilo que Deus lhe deu a responsabilidade de controlar-se. E você sabe que as pessoas vão se tornando sem limites. Casais que trocam de casais. Pessoas que não mantêm mais veem graça em relacionamento sexual do homem com uma mulher. Outro dia, e isso é desde os tempos bíblicos, a Bíblia já falava que é pecado, que é depravação. O homem se relacionar com animal. Mas há na natureza caída do ser humano, se o homem não tiver cuidado, ele envereda por esse caminho. Uma outra coisa, a dificuldade de estabelecimento de uma pessoa como seu parceiro, como seu cônjuge, como a pessoa com quem se tem uma aliança, torna-se difícil para a pessoa que envereda pela estrada da libertinagem ter esse tipo de relacionamento. Porque nada contenta, o normal já não contenta. Certa ocasião eu conversava com uma pessoa que se converteu e viveu uma vida de muita promiscuidade. E a pessoa estava me dizendo: olha, pastor, a pessoa passa a olhar aquilo que é normal, aquilo que é, que deve acontecer dentro da vida de um casal, de uma maneira santa, de uma maneira respeitosa, como algo sem graça. A pessoa começa a querer criar coisas e situações e envolvimentos com mais de uma pessoa, às vezes relacionamentos que se dão com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas Jesus disse assim: isso sobrecarrega a alma, isso sobrecarrega o coração. Por que que isso sobrecarrega e dificulta a vida de qualquer pessoa? Eu queria lhe chamar a atenção para alguns motivos. Primeiro deles, por causa da falta de valorização. Libertinagem sexual, a falta de pudor, a falta de moral, a falta de limites, traz um desvalor sobre o ser humano. A pessoa que usa a outra, a pessoa que se utiliza do outro, a pessoa que vê o outro como um objeto, a pessoa que não gosta, a pessoa que não ama, a pessoa que não tem compromisso, a pessoa que vê o outro apenas como um objeto de prazer. Terminado aquilo, não há mais, não há intimidade, não há cumplicidade. O outro é simplesmente objeto. É interessante que Jesus vai dizer: isso sobrecarrega. Por quê? Sobrecarrega a alma, sobrecarrega o coração. Porque quando você usa os outros, o primeiro prejudicado é você mesmo. Se eu usar alguém, o primeiro prejudicado sou eu mesmo. Não faz bem a alguém diante de si mesmo saber que usa as pessoas. E meu irmão, dentro de nós há um grito, dentro de nós há uma palavra da consciência, dentro de nós há o Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, há um agir do Espírito Santo. Se a pessoa tem a consciência cauterizada, em algum momento há um aviso, em algum momento há um sinal de que aquilo não está certo. Então há um sentimento de cobrança pessoal. Meus irmãos, tem coisas, eu volto a dizer, que elas podem ser prazerosas, mas elas só vêm sobrecarregar. Eu não posso acreditar, meus irmãos, porque eu acredito mais na Bíblia, eu acredito mais em Deus do que nas pessoas, na opinião, na declaração da pessoa. Eu não posso acreditar, não posso conceber que uma pessoa seja de fato melhor, mais feliz com uma vida de libertinagem. Eu não acredito porque não é verdade. Sempre que se usa o outro, sempre que se vê o outro de uma maneira apenas como objeto, não se está sendo feliz. Não é só não fazer o outro feliz, não. Não se está sendo feliz, não se está sendo realizado, porque o relacionamento sexual, pelo relacionamento sexual, não traz felicidade. Só o relacionamento pelo relacionamento não traz felicidade. Ele sobrecarrega a vida. Ele entope o coração. Ele dificulta. Ele faz a vida ficar mais pesada. Agora uma outra coisa. O sentimento de ser usado, de ser usada. Quando se envereda por uma estrada de libertinagem, você está usando e sendo usado. Usando e sendo usada. E ninguém gosta disso, meu irmão. Ninguém pode se sentir de fato feliz. Por quê? Porque a beleza física, aquilo que o físico dá, aquilo que o físico oferece, vai acabando com o tempo. O que nós precisamos mesmo Não é que alguém sinta um desejo por nós. O que você precisa mesmo não é que alguém lhe deseje. O que uma mulher precisa mesmo não é ser desejada, porque as mulheres, no geral, são muito desejadas. Minha irmã, você é mais desejada do que imagina. Muito mais. A questão não é essa. A questão é ser valorizado. É ser valorizada. E dentro de nós, meus irmãos, há um desejo de sermos únicos. Então, quando a Bíblia fala que a libertinagem sobrecarrega o coração, é porque ela não felicita. É viciante. E também, meu irmão, faz com que a pessoa, sendo viciante, faz com que a pessoa queira cada vez mais desenfreadamente o exótico, o diferente. Mas não é bom para a vida. Agora, uma outra coisa. Traz um sentimento de traição. A pessoa que envereda pela libertinagem se sente traidora. A pessoa que quebra pacto, que quebra aliança. Nós vivemos, meus irmãos, numa cultura sem Deus. Porque a nossa cultura declara Deus, mas não leva Deus a sério. Uma ideia de que nós podemos ir quebrando os pactos. E alguém pode dizer que as pessoas vão se acostumando, etc., mas sobrecarrega. Quem quebra pacto, quem quebra aliança, quem quebra a palavra empenhada, quem quebra, meu irmão, o contrato de amor, quem quebra a palavra empenhada, não é mais feliz do que quem cumpre a aliança, de quem busca a aliança. Não é. Uma das razões de sobrecarga no coração é o sentimento de traidor. E o sentimento de ser traído que a libertinagem causa. Uma outra coisa, apenas mais um exemplo de sobrecarga na alma, sobrecarga no coração. Um dos exemplos, de muitos que poderíamos dar, gravidez, por exemplo, não desejada. Meu irmão, eu sinceramente eu não sei como um sujeito consegue viver a vida em paz, sabendo ou desconfiado que há um filho dele ou uma filha pelo mundo, que ele não sabe quem é, que ele não tem relacionamento, que ele não exerça cuidado, que não exerça amor, que não exerça a responsabilidade. Eu não consigo imaginar como é que um cidadão possa viver em paz, imaginando que ele pode ter filhos por aí. Será que isso sobrecarrega a alma? Ou faz bem à alma? Evidentemente que isso é uma sobrecarga. Você ter filho com quem você não confia. Você ter filho com quem você não escolheu para ser mãe ou para ser pai. Irmãos, um dos fatores causadores de sobrecarga na vida de libertinagem, na vida de orgia, são as consequências gravíssimas da relação sexual que ultrapassam aquele momento. Então, quando Jesus falou, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, Jesus está falando também por conta disso. Agora, uma outra coisa que pode sobrecarregar o coração, bebedeira. Alguém pode viver curioso, por que que os crentes não costumam beber? É bem verdade que tem crente que bebe. Outro dia, eu estava com um grupo de pastores e chegamos para almoçar num lugar, depois de uma reunião, e perguntaram para o pastor Elton Rangel, que estava também junto conosco, o senhor quer conhaque? O senhor quer conhaque? E o pastor Elton levou um susto, porque o pastor Elton é uma pessoa assim, muito respeitosa, ele impõe respeito. Sabe aquela pessoa que você respeita só de chegar? Ele é assim. Então, eu acho que há muito tempo alguém não falava uma coisa assim com ele, e o garçom, com toda simplicidade, não pensou, não estava nem imaginando isso, falou, o senhor quer conhaque? E ele diz assim, eu? Eu falei, o senhor quer conhaque? E ele diz assim, eu sou um pastor? Aí o rapaz, mas ele não falou com falta de educação, não, ele falou com um jeito delicado, doce, ele disse, mas eu sou pastor, sorrindo. E o rapaz disse assim, o que que tem? Aí nós começamos a rir, e o pastor Elton falou assim, ô João, como o que que tem? E o rapaz estava vendo que nós estávamos levando aquilo numa boa e tudo, na esportiva, como se diz, e o rapaz disse assim: os outros pastores que almoçam aqui tomam. Meu irmão, agora preste atenção. De fato, nós os crentes não bebemos bebida alcoólica. E tem gente que diz assim, que crente não gosta de tudo que é bom. É interessante que eu prefiro confiar na palavra de Jesus. Jesus está dizendo que bebedeira sobrecarrega o coração. É um peso para a vida. É ruim, é para ter cuidado. Porque, meu irmão e minha irmã, a bebedeira de fato distrai. Eu acredito, meus irmãos, que os homens, as mulheres também, mas o ser humano bebe, não é por causa da bebida somente. Não é por causa do gosto, da cachaça. Porque, graças a Deus, eu nunca tomei nem um golinho de cachaça. Mas eu suponho que seja um negócio assim que desça queimando. Eu acho que não deve ser gostoso tomar cachaça. Para quem começa a tomar, depois que o camarada já está viciado, aí é uma outra coisa. Mas alguém pode perguntar, por que que os crentes não bebem? Casamento de crente é um negócio curioso, que a gente vê que tem gente que parece que está procurando alguma coisa. Procurando um algo mais aqui, não é? E tem alguns crentes que também têm dificuldade assim de serem autênticos e dizer: é, no meu casamento não tem mesmo bebida alcoólica, não. Eu não tenho para quê? Porque não precisa. Ah, mas eu gosto. Mas tudo bem, mas eu não gosto. E alguns crentes ficam achando assim que tem que dar ao público aquilo que o público pede. Não é verdade? Tem que dar ao público o que o público pede. Meu irmão, preste bem atenção. Não há ninguém aqui que seja xiita, radical, doido. Não é isso. Não é questão de doideira, de fundamentalismo. Agora tudo é assim. Você não pode falar nada que você está achando de fundamentalista, de xiita. Tem os crentes chatos, mas é verdade. Mas note bem. Jesus está falando da bebedeira. Alguém me perguntou um dia se tomar um copinho de vinho, e a pessoa vai falando logo do vinho, porque parece que o vinho é um negócio mais brando, mais bonito, mais chique, mais tudo. E traz uma ideia de tomar um golinho de vinho no Natal, uma coisa assim, né? E você e eu sabemos, preste atenção aqui, agora você tem uma responsabilidade danada agora. É o que que você vai falar para os outros que eu falei sobre esse assunto. Porque às vezes você acaba comigo, meu irmão. Às vezes tem gente que é usado pelo próprio diabo. Eu falo uma coisa, a pessoa dá um acrescentado e passa multiplicado para frente. Se você não souber explicar do jeito que eu estou falando, você não fala isso com ninguém. Dê a sua interpretação, mas não dê a minha. Eu estou ensinando para você isso. Eu não estou ensinando para quem não está aqui. Meu irmão, nós todos, eu e você, sabemos que se a pessoa tomar um copo de vinho, que isso pode ser pecado e pode não ser. Nós sabemos que pode ser e pode não ser. Pode não ser, mas pode ser. Estou falando de um copo. Mas eu e você sabemos também que esta é uma prática que nós não abraçamos. Por quê? Por causa do liame, por causa da divisão muito sensível que há entre ser uma pessoa que bebeu um copo com a pessoa que tem o costume de beber um copo e com a pessoa que tem o costume, eu já acrescentei a palavra costume. A pessoa que bebeu um copo, a pessoa que tem o costume. E a pessoa que tem o costume de beber um copo e beber o segundo. E tem uma diferença entre a pessoa que tem o costume de beber um copo de vinho e beber um outro copo de vinho e beber também uma cerveja e beber também uma champanhe, beber também um outro negócio e beber também uma outra coisa. E nós sabemos também da dificuldade que há na natureza humana, da pessoa que sempre vem perguntar se um copo de vinho é pecado. Na verdade, ela nunca quer beber um copo de vinho pensando no coração. Porque quando a pessoa procura o pastor e cita o vinho, ela vem explicando para mim que os médicos explicaram que faz bem para o coração. Mas a pessoa não caminha, come feito um cavalo, não preocupa com o coração. Muitas vezes ela está querendo, é um jeito de passar a beber. Mas ela vem com aquela história para o meu lado, com aquela conversa, e eu fico ali mineiramente escutando e achando bonito, e a pessoa cita que Jesus multiplicou água em vinho, e não sei o quê, devia ler outros textos da Bíblia também. Você quer ver uma coisa, meu irmão? Vamos a Provérbios, no capítulo 20, o verso 1. Provérbios, capítulo 20, verso 1. Eu adoro aquele suco de uva, aquele sucão de uva bacana, aquele do garrafão. Garrafão, aquele de garrafa de um litro e meio. Rapaz, ô suco gostoso, não é não? Aquele suco puro, não adoçado, aquele que custa 12 reais o litro. Hã? Isso, fazendo uma propaganda de graça aqui. Campo Limpo, Pérgola, bacana aquele suco, não é verdade? Pois é. O meu pai, por exemplo, não bebe aquele suco. Meu pai tem medo de ficar tonto. Lá em casa sempre tem aquele suco. Meu pai não bebe. Ele fala, esse negócio não pode ser normal. Ele acha que é muito forte, mas é forte de uva, de suco. Aquilo é suco. Aquilo é suco. Aquilo não tem problema, não. Mas interessante que uma pessoa que viu na nossa casa aquele suco de uva, falou com uma outra pessoa assim, toma isso não. Isso é vinho. Meus irmãos, eu fico pensando, como é que são as coisas? Aí já é o exagero do exagero. Aquele suco que você pode tomar, diz que é bom pro coração pra caramba. É, diz que é. Pode tomar. Diz que caminhar todo dia também é bom pro coração. Dizem que faz um bem pro coração extraordinário. Tirar o rancor da vida. Ficar rancoroso, mas não. Outra coisa, largar de ser chato também faz bem pro coração, porque ser chato causa muita complicação. Você passa o dia inteiro chateado, meu irmão. Não é não? É ou não é? É, meus irmãos, tem dia que nós estamos tão chatos que nós passamos o dia inteiro contrariado. A gente briga com o pastor Jorge, briga com outro, briga com outro, briga com outro ali. É o dia inteiro numa chateação, isso faz um mal danado pro coração. Agora, outra coisa. Vamos ler aí Provérbios, capítulo 20, o verso 1. Provérbios 20, verso 1. Vamos ler em voz alta uma palavra da Bíblia sobre o vinho. O vinho, a bebida fermentada, provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Preste atenção, meu irmão. O vinho é zombador. A Bíblia, na versão antiga, diz, escarnecedor. Escarnecedor. Você note que ele é zombador. O camarada começa a tomar uns golinhos e começa. Fala, fulano! E começa a ficar meio chato, meio bravo, meio alegrinho, meio diferente, meio agressivo. Começa a falar coisas que não têm sentido. E a ideia de zombador, de escarnecedor, é uma ideia, meu irmão, de falta de temor a Deus. O vinho é escarnecedor. Agora, Salmo 1, verso 1, falando sobre os homens que são bem-aventurados, as mulheres que são bem-aventuradas, vai dizer o quê? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Meu irmão, o ambiente de bebedeira não é um ambiente que nós devemos estar, por quê? Porque ele é ambiente de gente infeliz. Porque bem-aventurado é quem não senta ali. Feliz é quem não senta ali. Abençoado é a pessoa que não senta ali. E o vinho sempre está presente no sentido de bebida alcoólica. A bebida alcoólica está sempre presente. E meu irmão e minha irmã, qual é o meu receio com relação à pessoa ir se acostumando a beber? A pessoa está em celebrações. Aí é uma coisa interessante. Celebrações movidas pela bebida. Um dos problemas, meus irmãos, é que alguns de nós têm uma tendência biológica a nos tornarmos dependentes químicos. Deixa eu repetir isso aqui. Todo mundo aqui pode se tornar dependente químico. Todo mundo. Eu não gostava de café, meu irmão. Virei pastor e foi café. Fui tomando café uns 3 anos, meu irmão, por ofício. Eu chegava na casa, a pessoa logo dá um café, depois eu me casei 3 anos e meio depois. Eu acostumei-me a tomar em casa café lá de casa, da minha mãe e do meu pai, é água de batata. É aquele cafezinho ralo que você levanta a caneca e vê o sujeito do outro lado. Doce demais. E eu, aquele café, me casei com Cristiane, mulher forte, determinada. Aí vamos partir para o café. Meu amado irmão, que dificuldade tomar um café lá em casa. Eu acostumado com café, aquele que secou na meia. A Cristiane com aquele café da cafeteira. Moça da sociedade iguaçuana, você sabe como é que é. Daqui a pouco ela vem aí, é bom até ir mudando de assunto. Eu fui tomando aquele cafezinho para fazer companhia. Agora, meu irmão, se não der, dá umas 4 horas da tarde, não tomou um cafezinho, começa a acontecer o quê? Começa a dar um negocinho aqui, né? Irmãos, todo mundo se vicia se deixar. Preste atenção. Aqui, um dos problemas é que isso passa a dominar. E você começa a achar que pode tomar um pouquinho, E alguns de nós têm uma tendência maior, física mesmo, herdada geneticamente. Alguns de nós, meus irmãos, eu tenho um irmão em Cristo, que falou comigo, pastor, eu sou a típica pessoa que não pode achar assim, que posso beber assim socialmente e tal. Eu perguntei, por quê? Ele disse, porque eu gosto do gosto do álcool. E ele me disse, é uma pessoa super controlada. Ele disse, eu gosto, aponta assim, se eu beber um copo, eu tenho vontade de beber mais. Irmãos, são coisas que parece que estão divertindo, bebedeira. Uma outra coisa tremendamente importante, o gasto que se tem com esse tipo de brincadeira, dá vontade de rir, meu irmão, quando alguém começa a fazer chacota dos crentes, que os crentes gostam de dar dinheiro para pastor, que gostam de dar dinheiro para a igreja. As pessoas que falam isso geralmente gastam dinheiro com coisas irrelevantes. São pessoas que estão enterrando suas vidas. A bebedeira, eu queria assim de modo muito carinhoso dar um conselho: cuidado com o vinho, na linguagem bíblica, com a bebida alcoólica. Quando ele se mostra vermelho no copo, diz a palavra de Deus, ou seja, é atraente, está bonito. Jesus diz, libertinagem sobrecarrega e também a bebida. Ninguém começou a beber, ninguém começou a fumar já sendo viciado. É o primeiro copo, meu irmão. É o primeiro. E meus irmãos, vamos ser sinceros aqui. Nós, os crentes, às vezes nós queremos assim dar uma de moderno, entendeu? Dar uma de legal. E a gente... chegou. Nós queremos dar uma de legal. Nós queremos dar uma de modernos, assim. Gente entendida, que lê a Bíblia, mas nós somos não sei o quê e tal. Irmão, isso não dá certo, não. Não dá, não. É melhor a gente falar assim, não bebo. É mais simples, irmãos. É melhor dizer assim. A Cristiane uma vez ganhou, falando nela, ganhou de um emprego uma garrafa de... não sei de que era aquilo, mas de alguma bebida alcoólica. Muitos irmãos já ganharam. Não é falta de educação agradecer a pessoa e dizer, muito obrigado, eu sei que isso é um gesto da sua parte, carinho, mas eu não bebo. Eu não bebo. Irmãos, existe alguma coisa que nos diminua? Será que nós chegarmos num lugar onde as pessoas estejam bebendo e a gente dizer assim, eu não bebo? Não, mas nem um golinho? Não, nem um golinho. Não, mas você... não, não sou nada não, eu sou normal. Não tem nada, não sou nada não. Ah, mas vocês são muito... não, não sou muito não. Eu não quero que você seja muito preconceituoso comigo, não me chame de preconceituoso não. Você já viu como é que a pessoa chama... com preconceito, você de preconceituoso? Se você quer fazer um casamento e alguém diz assim, não, mas tem que ter bebida alcoólica. Não, não tem não. Você tem que ser calmo, meu irmão. Não, mas tem que ter o pessoal não, eu que estou casando. Não, mas o pessoal não, no pessoal, no casamento do pessoal, o pessoal faz o que quiser. Não, mas o pessoal não, o casamento é meu dia. A alegria é minha. As pessoas vão lá para me prestigiarem. As pessoas vão lá para me abraçarem. As pessoas vão lá porque me julgam importantes. As pessoas vão lá porque o casamento é um evento importante. As pessoas vão lá porque nós buscamos a Deus juntos. Porque nós acreditamos que se Deus não abençoar as nossas vidas e os nossos princípios não nos permitem isso. Eu acho tão fácil responder isso, meu irmão. E Jesus está dizendo, cuidado, porque a libertinagem sobrecarrega, a bebedeira sobrecarrega. E agora, se você não se enquadra na libertinagem e também na bebedeira, eu quero dizer que é difícil você não cair agora nesse ponto que Jesus falou. Jesus falou coisas que sobrecarregam o coração: libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Quem aqui já ficou ansioso, levante a mão. Já ficou, pastor Natan? Mas o senhor é tão bonitinho, o senhor já ficou... O senhor é crente, consagrado, homem de Deus, etc. Já ficou, pastor? Irmão Leonardo, o irmão já passou por alguma ansiedade? Meus irmãos, sexta-feira, sem ser dessa, essa agora... A outra, nós temos uma reunião aqui dos pastores, sexta-feira de manhã. Meus irmãos, a nossa reunião foi uma benção, mais uma benção. Só que na benção, eu saí da reunião com uma preocupação que você não tem noção. Eu saí daqui naquele dia... com uma preocupação danada. Eu fui embora, meu irmão, de noite, na hora que eu fui dormir, eu devo ter dormido uns 15 minutos, 20 minutos, não sei, eu acordei e passei a noite acordado, preocupado com coisas da nossa igreja, lembrando de pessoas, lembrando de situações, lembrando de problemas, e às vezes eu acho que vou ficar com vontade de rir, a pessoa chega para mim querendo me contar problema da igreja, achando que aquilo é o fim do mundo, achando que só ela que sabe do problema, eu fico olhando e pensando, ih, tem mais um montão que você não sabe que eu sei. Aquela angústia, aquela ansiedade, aquela preocupação, aí eu fiquei igual esse pessoal que eu acho ruim, que o pessoal faz isso. Peguei, passei uns e meio, 3 horas da madrugada, 3:30, e falando, estou orando por você agora, você ora por mim aí, e tem um cidadão aqui da igreja que estava ligado na hora. Agora preste atenção, fiquei orando, aquela angústia, Senhor, tira isso de mim, por favor, Senhor, me ajuda a dormir, Senhor, não sei o quê. Acordei, não dormi, levantei de manhã, e fui viver. Quem aqui já passou por isso? Tem uns aqui, meus irmãos, que são bons de sono mesmo. E olha, isso é até uma vantagem, tá, meus irmãos? Porque eu não estou querendo dizer que aconteceu isso comigo e deve acontecer com os outros, não. Isso é uma coisa ruim, cansa demais a gente. Mas, meus irmãos, olha só. Comecei a orar naquela angústia toda, naquela preocupação toda, naquele peso todo. Conversei com o Cristiane de madrugada sobre o assunto. E meus irmãos, nós oramos, e quando amanheceu o sábado, eu estava cansado, mas aquilo que foi uma grande ansiedade e preocupação, já havia se revertido numa atitude, porque eu orei, pedi a Deus orientação, acho que Deus me respondeu, e eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu não estou mais preocupado com o que me gerou preocupação. Eu quero fazer para resolver, debaixo da unção, da autoridade, da direção do Senhor Jesus Cristo. Se você anda muito ansioso, dá um jeito de orar e pedir a Deus para tirar isso da sua cabeça, porque senão isso mata a gente não faz nada. Entendeu? Você não faz nada, você fica preso pela preocupação, preso pela ansiedade, preso pelo medo, preso pela má notícia, preso por tudo. Meu irmão, Jesus está dizendo, cuidado para ansiedades da vida. Eu listei 10 coisas que uma pesquisa apontou como coisas que mais geram preocupação e ansiedade. Contas a pagar. Meu irmão, o pastor Jorge, o senhor nos permite fazer um celebrando a recuperação aqui agora? À vontade. Quem aqui tem contas a pagar, fecha o seu olho e levanta a mão, para ninguém te ver. Se a pessoa te ver, você pelo menos não está vendo que a pessoa está te vendo. Meu irmão, contas a pagar. Problemas no trabalho. Causa ansiedade tremenda. Cuidar de filhos. Parece que houve um movimento assim do espírito maior aqui. Ficou todo mundo pentecostal de uma hora para outra. Meus irmãos, cuidar de filhos. Olha, esse negócio de cuidar de filhos é uma coisa tão violenta. Tão violenta que o cidadão só compreende depois que ele recebe a graça. Olha só. Irmãos, tem mulher que fica transformada depois que tem neném. É verdade. Mas o negócio não é brincadeira mesmo, não. Meus irmãos, você imagina uma mulher que está acostumado com um certo conforto. Ó, meu irmão, ganhar uma criança e cuidar dela naqueles primeiros dias causa um desconforto tremendo. É acordar fora de hora. Olha, chegando o neném aí, ó. Olha como é que ele pega a criança, gente. Ô, maninho, nós estamos temendo pela integridade física dessa criança. Isso não é batata não, maninho. Irmãos, tem umas coisas em igreja, tipo a nossa assim, que é a igreja que as pessoas se conhecem, que quem não é de igreja assim, deve não entender nada. Como é que o pastor fala com o irmão da igreja na frente de todo mundo? Meu irmão, aquilo ali é irmão. Irmão. Aquela nenenzinha lá é sobrinha. Entendeu? Mas vamos lá, a mulher tem uma criança, meus irmãos, ela sente um sentimento que não vai dar conta. Não vai dar conta, e principalmente primeiro filho. é um sentimento de que não vai dar conta. A mulher deita na cama lá e fala assim: eu quero a minha mãe me ajudando, eu quero a minha avó me ajudando, eu quero a minha tia. E às vezes, meu irmão, não tem ninguém perto. A pessoa diz assim: eu quero fazer parte de uma igreja, chamar a irmã Bila para dar uma palestra para nós. Irmãos, uma irmã da igreja me procurou e falou: pastor, junta as mulheres da igreja, pede a irmã Bila para dar uma aula para nós. Mas como assim, meu irmão? Não, para ela falar para nós qualquer coisa. A irmã Bila criou 10 filhos, viu? Quem não conhece aqui? É uma irmã muito querida aqui na igreja, muito respeitada, uma mulher joia de nossa igreja. Mas então, aquilo não é brincadeira. Meus irmãos, nós vamos tendo um sentimento que nós não estamos dando conta dos filhos. Isso gera ansiedade. Agora, outra coisa que gera muita ansiedade, segundo a pesquisa feita, tarefas domésticas. Meus irmãos, tem gente que está preocupada com a economia global, com o que está acontecendo, se tem vida na Lua, se tem água no Marte, se o homem, se tem extraterrestre. Quem é que fez aquelas marcas na plantação de trigo? Quem é que fez, quem é que bicho aquele que desceu lá em Varginha? Se é um ET ou não? Meu irmão, às vezes a pessoa não está na preocupação com isso, não está dando conta de lavar os copos. Olha, casaizinhos novos aqui. Você está se preparando para casar, saiba de um negócio. Sua vida vai mudar completamente. Se você... Presta atenção. Você vai receber um bem-vindo ao mundo real. Presta atenção. Se você vive numa casa onde alguém lá, lava a roupa, alguém lá cuida da louça, alguém lá faz comida, seja lá quem for, se é tia, se é mãe, se é funcionário, seja o que for, se você é de uma casa assim, você não pode casar sem fazer o curso de noiva aqui com o pastor Carlos e a Tati. Sabe por quê? A vida da gente muda completamente. Você está acostumado a chegar e fazer assim, ó. Preste atenção, é proibido fazer isso agora. Você não vai dar conta. Não vai dar conta. Sua casa vai virar um furdúncio. Você vai viver uma confusão inexplicável. Preste bem atenção. Se você está acostumado a fazer isso e não, e vem uma pessoa atrás arrumando, preste atenção. Você não vai conseguir manter isso em ordem. Vai haver uma bagunça de um tamanho que daqui a pouco a sua mulher começa a falar assim: que é isso? E ela não está acostumada a arrumar. Quando uma mulher não está acostumada a arrumar e arruma, meu irmão, você não sabe o metabolismo dela, o que acontece. Preste atenção, ela não está acostumada a fazer, aí ela diz assim: mas sábado eu dou um jeito nisso. Ela passa o sábado ali suando bolinhas de isopor, ela entregou aquele dia santo dela para aquilo, ela está na expectativa, porque ela não tem experiência, ela está na expectativa de que aquilo dura um ano, do jeito que está. Quando você chega e pega um copo, cidadão, e deixa o copo sujo, ela fala assim: mas você... E tem uma coisa, ela vai dizer para você assim: você molhou a pia. Molhou a pia. Porque a pia viveu aquela semana naquele estado de calamidade pública, mas no sábado ela pegou aquele rodinho e limpou até a pia. Porque ela queria dar uma caprichada. Meu irmão, tarefas de casa é um negócio sério. Outra coisa que gera ansiedade, segundo a pesquisa feita aqui no Brasil, cuidar da aparência. Gera ansiedade. E meus irmãos, as mulheres são campeãs desse negócio. Porque se ela não fizer a unha, ela bota as unhas de fora. Você está entendendo a situação? Esse negócio do cabelo, meu irmão, se transformou numa situação no mundo moderno, uma coisa essencial para o respirar feminino. Irmãos, o cabelo pichain acabou. Eu fico até entristecido. Não se vê mais lugar nenhum. Nós estávamos morando num prédio onde uma mulher mais ou menos da nossa idade, assim, dois filhos, um casalzinho de filhos. Irmãos, que mulher bacana aquela mulher. A mulher com o cabelo tudo enroscado, tudo enroladinho. E eu, um dia no elevador, quase que eu falei com ela, irmãos. Quase que eu falei com ela. Estava sempre brincando com as crianças dela, assim, no, encontrava. Eu não falei porque eu achei que podia até ser mal interpretado. Mas que vontade de dizer para ela, olha, você está de parabéns. Você é uma mulher resolvida. Você não espicha o cabelo, minha filha. Você gosta de você do jeito que você é. Esse negócio, irmãos, do cuidado com a aparência. Uma ansiedade. Outra coisa que diz a pesquisa, chegar no trabalho no horário. Ou chegar atrasado no trabalho. Gera muito problema. Outra coisa que está gerando muita ansiedade. Responder aos e-mails. No mundo de hoje, você vive com a sensação de que tem que estar ligado, tem que estar respondendo. Isso está gerando ansiedade. Outra coisa, reuniões, planejamento de atividades sociais, o que vai fazer, as famílias vão fazer um aniversário, vão fazer um encontro aqui em casa, vamos ser aonde, vou a um casamento, aquilo gera o ir a um casamento, uma série de coisas. Você ser convidado para ser testemunha de um casamento, padrinho de casamento, antigamente a pessoa ficava honrada, agora ela vai ficando apavorada. Porque é uma responsabilidade fora de série. A pessoa, primeiro um casal, vai precisar, o homem da casa já sabe, aquele dia que nós fomos padrinhos, testemunhas, ela vai ficar meio alterada dentro de casa, nervosa por causa do casamento. Vou ter que levar lá para o salão. E sabe como é que é? A mulher do salão marca 2 horas e diz que 3 horas vai estar pronta. Ela começa a espichar o cabelo da outra lá, às 3 e poucas, 6 horas da tarde. Tem uma confusão no salão. E a mulher assim, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Irmãos, o cidadão sabendo que tem que chegar lá na hora, ele chega, quando chega, chega todo mundo meio abafobado, abanando, não é assim? E a noiva já chegou e ele sabe, todo mundo está esperando, minha mulher e eu aqui, e aí já chega dando desculpa, isso gera ansiedade. É assim, os eventos sociais que você participa e aqueles que você está oferecendo. Porque, meu irmão, ninguém quer dar pouca coisa hoje, não. Ah, meus irmãos, esse negócio de casamento era uma coisa tão simples. O sujeito casava, mas meu pai, um monte de gente aqui da igreja casou assim. Montava na bicicleta depois do casamento. Não era assim? Montava na bicicleta e falava, ô gente, tchau, fica com Deus, viu? E vai viver. No outro dia, meu pai foi dar um presente à minha mãe. 200 gramas de manteiga. Acordaram, e aí a minha mãe foi comer pão com manteiga, porque lá na roça não tinha manteiga. Igual aquela lá da cidade. Ah, meus irmãos, um monte de gente aqui casou sem televisão, sem não sei o quê, sem não sei o quê, sem não sei o quê. Agora, meus irmãos, quando fala casamento, o negócio exige tanta coisa que a gente fica apavorado. Exige um lugar que dê para tirar fotos lindas. Exige que caiba não sei o quê. E aí você vai selecionar quem vai convidar. É outra tortura, meu irmão. Porque ninguém consegue convidar todo mundo mais. Porque as festas ficaram caras. Antigamente convidava todo mundo, quando acabava a comida falou, acabou, agora não pode falar acabou. Irmãos, quando eu fui casar, o pastor Edgar me deu um conselho, falou o seguinte, João, faça assim, 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 como é que é? Ele diz assim, você aluga o sítio tal, e vão todo mundo lá para o sítio tal depois. E chega lá no sítio tal, você serve o seguinte, para beber, suco de caju. Aí ele falou, para jantar, faz uma janta. A janta o quê? Faz uma farofa bem sustança, uma macarronada, um negócio. Mas meus irmãos, antigamente era assim, o negócio, agora ficou tudo complicado demais, meus irmãos. Porque tem que contratar o cara que tira foto de cada um, tem que contratar não sei o quê, e a vida vai mudando. Agora uma coisa curiosa que eu queria compartilhar com os irmãos, porque aqui nós estamos abrindo o coração também. Os irmãos notaram que antigamente, quando uma madrinha chegava no casamento, e ela estava com a roupa da cor da outra, ela quase morria. E agora, eu já fiz alguns casamentos que todas elas estão da mesma cor. Todas de vermelho, todas de prata, todas de não sei o quê. Agora, o fazer um evento gera muita ansiedade. Mas tem uma coisa que gera muita ansiedade, é vida longe de Deus. E talvez você esteja caminhando longe do Senhor. Jesus disse, olha, cuidado. Cuidem para o coração não ficar sobrecarregado. Sobrecarregado de libertinagem. Sobrecarregado, meu irmão, minha irmã, de bebedeira. Sobrecarregado de ansiedades da vida. Coisas que estão lhe gerando ansiedade. Eu quero convidá-lo, convidá-la, a pegar essa coisa que está lhe gerando ansiedade, e você trazer aqui agora para nós orarmos. Nós vamos pedir a Deus para mover, para aliviar a sua alma, aliviar o seu coração. Você está sendo desafiado agora, a vir aqui à frente, trazendo para Deus algo que tem trazido ansiedade, sobrecarga sobre o seu coração, e talvez você mesmo reconheça que você não está mais aguentando carregar. Pode sair porque nós vamos orar e Deus vai agir, meu irmão. Quando eu contei para você que eu fiquei à noite acordado com preocupação, etc e tal, na verdade não contei só para contar isso, eu contei isso para dizer que Deus fez uma obra no meu coração. E eu tenho certeza, estou certo, de que Deus vai me abençoar. E aquilo que gera ansiedade, Deus vai tirar, Deus vai resolver. Deus é o dono dessa igreja, não sou eu que sou dono dessa igreja. Eu não estou aqui em causa própria, não estou lutando por coisa minha. Esta igreja é de Jesus, a minha vida, a minha família, meus filhos, minha esposa, tudo é do Senhor. E tem um cântico que antigamente era muito cantado, que diz assim, não tenha sobre ti, não tenha nenhum cuidado qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para você, seria muito para ti. Um cuidado só, uma preocupação só pode acabar com a gente. Mas Jesus, o Senhor Deus, o Espírito Santo quer tomar a sua vida, quer tomar tudo que é seu. Eu quero convidar você a colocar na mão dele. Vamos cantar? Pode sair do seu lugar se você quer vir aqui orar e entregar uma coisa a Deus. Se está na galeria, pode descer também. Meu irmão, quero orar com você. Se você quiser colocar a mão assim no seu coração, coração já tão sobrecarregado, vamos orar. Senhor Deus, nós não aguentamos o peso das preocupações, nós não aguentamos, Senhor Deus, o peso das responsabilidades, mas a tua palavra nos diz que bendito seja o Senhor que dia a dia carrega a nossa carga. Senhor, nós queremos agora fazer aquilo que a Bíblia diz, não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas antes, levarmos tudo diante do Senhor, em oração e súplica com ação de graças. Nós queremos agora, Senhor Deus, pedir, suplicar, mas darmos graças agora por aquilo que o Senhor vai fazer, por aquilo que o Senhor vai realizar, por aquilo, Senhor Deus, que o Senhor já está fazendo e nós às vezes não conseguimos nem enxergar. Oh Senhor, louvado seja o Teu nome. Agora nos faça ir para casa, cada um debaixo da graça, da paz do Senhor, para vivermos uma semana de paz e de vitória. Abençoa, Senhor, a reunião da diretoria da nossa igreja essa semana. Que o Senhor abra as janelas dos céus sobre nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.